Com a pandemia do novo coronavírus, se manter empregado virou um desafio para muita gente. Demitida de uma startup que presta serviços educacionais, Poliana Labre ainda não conseguiu uma recolocação no mercado de trabalho.
Eu fui demitida na segunda semana da pandemia. Eu fui demitida no dia 1º de abril. Não teve nenhum aviso, né, que antes que eles iam fazer esse corte pessoal. A empresa, ela tava passando, assim, é uma startup, né, então tava passando por um processo de receber dinheiro de investidor e tal, então ela tava ampliando. Pouco antes da pandemia, quando eu entrei na equipe, tinha por volta, né, da minha equipe específica, né, do trabalho, tinha por volta de umas, acho que eram mais 5 pessoas, aumentou para umas 15. Enfim, quando entrou na pandemia já tinham chamado mais freelancer, né? Porque a maior parte dos trabalhadores, né, dessa empresa são freelancer.
Ela explica como a pandemia afetou a empresa em que trabalhava.
A empresa que eu trabalhava é Estante Mágica e ela trabalha com escolas. Então, quando as escolas começaram a fechar por conta da pandemia, eles tiveram que reorganizar a estrutura de projeto que eles ofereciam, né? Mas eles estavam com um discurso de não, vai ficar ótimo, que não sei o que e tal, e botando meta pra gente bater. Enfim, aí 2 semanas depois eles dispensaram uma boa parte, assim, da galera da equipe. Pelo menos umas, talvez, 20 pessoas da equipe tenham saído, um pouco mais, talvez um pouco menos, não me lembro exatamente.
Poliana afirma que a empresa não tentou nenhuma solução alternativa às demissões.
Com 2 semanas de pandemia, não tinha nenhuma previsão do governo fazer alguma parada de apoio, né? Mas já estava sendo ventilado a história de auxiliar no pagamento, né? Mas assim, não teve nenhuma tentativa de negociação, de redução de carga horária com redução de salário. Enfim, eles só dispensaram uma parte da equipe. E é isso. E aí foi. E depois eu soube de novo que eles dispensaram mais uma outra parte.
A realidade de Poliana é a de muitos brasileiros. Segundo dados divulgados pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, hoje menos da metade dos brasileiros em idade de trabalhar está ocupada. É a primeira vez que isso ocorre desde o início da série histórica da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Entre março e maio, 7 milhões e 800 mil postos de trabalho foram fechados no país, o que fez a taxa de desemprego subir para 12,9%, atingindo 12 milhões e 700 mil pessoas. Analista do IBGE, responsável pela pesquisa, Adriana Beringhi, afirma que a pior situação é a dos trabalhadores informais.
E essa queda da ocupação, ela ocorreu principalmente entre os trabalhadores informais. Dessa redução de 7,8 milhões na ocupação total, 5,8 milhões foram de trabalhadores informais. Essa redução acentuada da ocupação trouxe como uma das suas principais consequências a redução da massa de rendimento, que com uma queda de 5% no trimestre, teve uma redução correspondente de cerca de 11 bilhões de reais a menos de massa circulante na economia.
Doutoranda em Economia e Técnica do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, Cristina Viecélia aponta algumas medidas que o governo deveria tomar para contornar a crise.
O que diversos países estão fazendo? Políticas de renda básica, né? Que o Brasil também fez, mas isso tem que ser contínuo, né? E políticas de crédito para os autônomos, para as pequenas empresas, para assegurar, né, uma renda e assegurar o seu negócio e outras formas de negócio. Então, a gente pode falar, né, que vários economistas estão colocando, né, através de uma política de reforma tributária, né, de taxação das pessoas mais ricas.
Cristina aponta algumas das ações que poderiam ser adotadas para ajudar o segmento que mais foi vítima do desemprego com a pandemia.
A categoria que mais perdeu empregos no período da Covid foram as trabalhadoras domésticas remuneradas. Como é que o governo poderia assegurar essa manutenção do emprego para essas trabalhadoras? É através de uma renda básica, né? E fazendo uma política de impulsionar com que os seus empregadores permaneçam com essas trabalhadoras pagando os seus salários. Foi feito isso em vários países do mundo, né? Na Argentina, na França, o governo francês pagou 80% do salário das trabalhadoras domésticas.
Como resposta à crise econômica causada pela pandemia, o governo federal tem adotado algumas medidas. Uma delas é o auxílio emergencial de R$ 600, que, segundo o Ministério da Economia, já foi pago a mais de 64 milhões de brasileiros. Outra medida é o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, responsável pelos acordos de redução de salários e jornadas durante a pandemia. Esse programa já realizou cerca de 12 milhões de acordos e foram pagos aos trabalhadores mais de 17 bilhões de reais. Segundo informações do Ministério da Economia, 50% dos acordos celebrados através do programa são de suspensão e 50% de redução. A maioria das reduções de salários e jornadas são de 70%, seguidas das de 50% e 25%. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Carol Barreto.